começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, bom dia. A gente vai aguardar aqui a Ali, a Sáfia, a Tânia, o Wagner. A Tânia já está entrando. Aí, a Tânia entrou. Ah, a Tânia teve algum problema. Olá, Ali. Tudo bom?
Olá, bom dia.
Ai, a Tânia, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo ótimo. Vamos ver, esperar o Wagner, que também
está
entrando. Como é que vocês estão?
Tudo certo, fora o frio, maravilha.
Nem fale. Até já vou avisar que se eu começar a espirrar, tive uma baita crise de rinite, que eu não acostumo com esse frio de Curitiba de jeito nenhum. Há 22 anos que estou aqui e eu não acostumo, nem o meu nariz.
Nossa, tá tão frio aí assim, aqui em Santa Catarina tá bem bom ainda. Uns dias lindos.
Então acho que eu vou te visitar, porque aqui já está começando, temporada de rinite, frio. O bom é que tem mexerica, mimosa, poncã.
Não, é bom eu saber, porque daí já levo o meu urso para lá.
Sim, a Tânia está vindo para cá agora esse fim de semana. Tânia, traga, porque a noite está bem friozinho. Wagner, cadê tu? Deixa eu falar aqui com
ele. Ele está pedindo para enviar de novo o convite.
Ah, tá. Então vamos lá.
Achou?
Pronto. Será que deu certo agora?
Foi.
Deu certo.
Olá. 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 Bom dia.
Bom dia.
Também estou espirrando, viu? Só para contar.
Então vamos começar. Ai, não acredito que eu fiz isso. Vai acabar minha bateria. A gente vai começar mais um Bem Bolado aqui. Tem apoio cultural, Flora Cozinha Familiar. E hoje, né, Wagner, o assunto... Olha, foi o Wagner que me ajudou a decidir a pauta, viu? Porque eu falei assim, ah, vamos falar sobre meio ambiente ou vamos falar sobre dança, sobre arte? Ele falou assim, não, vamos falar sobre arte. Então, por isso nós convidamos, né, a Tânia Bauman, que também conhecida como Sáfia, e a Ali Belli, também uma amiga querida, também as duas, né, e que também tem um trabalho com dança muito bonito. Eu queria, sim, então, começar pedindo para vocês, em vez de eu falar toda a apresentação e tudo mais, eu queria agradecer a presença de vocês. E eu queria que vocês se apresentassem e contassem do trabalho de vocês, essa ligação tão linda que vocês têm com a dança. Se quiser começar, Sáfia, pode ser você.
Ah, fui premiada. Então, meu nome é Sáfia, eu sou de Porto Alegre, eu sou bailarina e professora e diretora da Porto Alegre Companhia de Dança. E, enfim, dancei toda a minha vida, fui bailarina clássica, depois viajei, depois mudei para dança moderna. E, enfim, a dança sempre tem algo para aprender, algo novo. Eu viajei muito, gosto muito de viajar. Então, estou assim, nesse momento pós-pandemia, digamos assim, né, criando novas possibilidades, assim, né, para expandir um pouco o trabalho, retomar o trabalho com a companhia, que foi bem, como todo o setor de cultura ficou bem prejudicado com a pandemia, né, tudo parou, e a gente está nesse processo.
Ah,
então, nisso eu tô...
Eu vou te interromper. Porque
interrompe.
Assim, não dá para ter tido uma trajetória que passou por Cuba, pela Ucrânia, Nova York, e falar assim, vamos falar disso, né?
Sim, na verdade é isso que eu tento resumir dizendo que eu viajei muito. Na verdade, as viagens foram muito interessantes, assim, eu sempre viajei dançando para estudar, para trabalhar, né? Então teve uma época que eu realmente eu acabei os meus estudos de balé clássico na Ucrânia, eu fiquei lá 2 anos em Kiev, que agora está bem famoso, né? Sim. Morei 2 anos lá e foi muito bacana, porque lá é na época era União Soviética ainda, um país de muita tradição em balé, né? Ainda é, então foi fantástico, assim. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar em Cuba, dançar lá. Na época eu também dançava balé clássico, acabei também, fui para ficar 6 meses em Cuba, acabei ficando 2 anos, um país maravilhoso, assim, muita cultura, muita dança, muita música, muito especial lá, o povo muito especial. E depois, quando eu voltei de Cuba, assim, para ir resumindo um pouco, eu estava um pouco decidida a mudar um pouco, né, dançar mais um pouco o meu leque de possibilidades na dança, não ficar tanto só no balé clássico. E aí acabei ganhando uma bolsa de estudos do governo brasileiro, na época da CAPES, na verdade, e fui estudar 1 ano em Nova York. Fui estudar Release Technique lá, dança moderna. E foi outra experiência maravilhosa também, muito oposta a tudo que eu já tinha vivido. Foi, assim, fantástico. Lá eu comecei a fazer contato com a educação somática. E agora o que eu estou fazendo é muito fruto disso tudo que eu já vivi, que já aconteceu, e coloquei tudo isso de alguma forma junto, né? E agora eu consigo ter um leque de possibilidades, trabalhar com profissionais do balé, trabalhar com profissionais de dança moderna, trabalhar com não profissionais, que é uma coisa que eu estou curtindo fazer muito agora. Então é isso, mais ou menos.
Bacana. E daí, Ali, conta também a tua experiência, a tua trajetória, que nada convencional, como foi parar, né, na dança?
Então, é diferente, né, da Tânia, eu não sou uma profissional da dança, né, eu tenho experimentado a dança na minha vida como um laboratório de autodescoberta, assim, né, para enxergar mais possibilidades de mim mesma, assim, e de compreender, assim, essas limitações que muitas vezes eu coloquei para mim mesma e como que eu consigo, através do meu próprio corpo, dessa consciência corporal que a dança traz, desatar esses nós, né? E para um lugar de mais expansão mesmo, né? Então tem sido, assim, bem, bem revolucionária a dança. Também dancei, assim, a vida inteira, mas nunca de forma profissional. E agora, mais recentemente, no último ano, assim, eu tenho experimentado vários tipos de dança, né? Dançado todos os dias, e também trazido isso um pouco no meu trabalho com mulheres, que eu trabalho há 10 anos com mulheres, auxiliando as mulheres, né, a buscarem na essência delas, de que forma que elas querem expressar essa verdade para o mundo, né? Então, eu tenho feito isso através da dança, né, também, e nas vivências que eu trago para as mulheres, eu trago um pouquinho, assim, disso, né, estimulo que elas também movimentem o corpo, né, para que a gente possa sair um pouco da mente, né, porque hoje em dia a gente é estimulado tanto, mentalmente, acaba esquecendo que a gente habita um corpo, né? Então, a intenção, né, com o meu trabalho com as mulheres é de trazer esse lugar também do sentir, né? O que você quer sentir? O que é importante para você sentir nesse momento, né? A partir disso, desse sentir, o que você quer transmitir, né? Sempre começando de como você quer se sentir para daí o que eu quero expressar, o que eu quero comunicar para o outro.
Então, bacana.
É isso.
Deixa eu fazer.
É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui, nossa, né, ao lado de uma bailarina, né, de profissionais tão maravilhosos, assim. Muito honrada. Obrigada.
Eu queria fazer uma pergunta que é algo que sempre me toma, assim. Primeiro, assim, que assim, eu vejo, assim, uma certa distinção, assim, né, entre você ir no teatro e assistir uma peça de dança, né, enfim, contemplar a dança, né? Que alguém está dançando, né? E que, enfim, né, a gente sabe que os bastidores daquela peça exigem muito, é um trabalho enorme, e que, enfim, meses, às vezes anos, né, para conseguir montar aquele momento, né, com aquela perfeição e tal, né? Se a gente pensar na dança clássica, no balé, né, as mulheres, né, começam meninas e precisam se dedicar, né, enfim, a vida inteira para chegar naquele lugar, enfim, porque a gente sabe o quanto que é difícil. Né? Então, mas tem essa aí a gente vai e assiste uma peça, fica tocado, fica emocionado, acha bonito, né? E tem esse outro lado, digamos assim, da dança, que a gente dança, né? Assim, que a gente dança no forró, que a gente dança no pagode, que a gente dança no sei lá, né, na balada, e essa, como eu posso dizer, o que eu queria perguntar é gira em torno, assim, desse ultrapassar, digamos assim, por isso que é arte, né? Porque ela ultrapassa o normal, digamos assim, a normalidade, né? Assim, que aí a gente vê que a dança pode ser tanto um cunho lúdico, como pode ser um cunho erótico, como pode ser um cunho libertador, como pode ser um cunho de autoconhecimento, como pode ser um cunho de uma parceria, né? Uma dança a dois, né? E ela sempre ultrapassa esse ponto aí, né, do que seria o normal, né, porque a gente está lidando com o corpo, né? Eu queria escutar vocês um pouco, né? Eu estou falando aqui como, enfim, né, quem sou eu para falar sobre isso, né? Mas eu tenho essa pergunta, eu construí essa ideia, sabe, de que há algo, né, nesse sentido, assim, quando eu vejo alguém dançar, quando eu escuto uma música e tenho vontade de dançar, eu vejo que isso ultrapassa, assim, digamos assim, esse certo moralismo, digamos assim, né? E que eu acho que isso é riquíssimo, é lindo, né? Porque dá para a gente uma possibilidade de se reinventar e de se rever no nosso próprio lugar, no nosso próprio corpo, né? Com as nossas próprias marcas. E, enfim, queria escutar vocês um pouco sobre essa questão do ato de dançar e da contemplação, esse movimento, assim. Como é que é? Funciona isso? Se eu estou completamente viajando, ou sei lá.
Muito bacana, Wagner, você trazer isso, porque tem bastante a ver com o que eu tenho pensado, de certa forma, também, né? Porque eu tive uma formação em balé, que, como você mencionou, é uma formação bem rígida, muita disciplina, muito trabalho, muito dura, né? E hoje em dia eu abri esse leque para poder não só trabalhar com profissionais, mas trabalhar com pessoas que não são profissionais também. E assim, ó, para te dar um resumo do que eu penso, assim, né, sobre essa coisa da dança, eu realmente acredito que todo mundo pode dançar, primeiro ponto. Todo mundo pode dançar, né? A dança, ela tá dentro de nós, de todo mundo, é uma herança da humanidade. O homem sempre dançou, então, assim, sempre teve movimento, sempre teve dança, sempre esteve ali presente, né? Então, isso tá em nós. Então, assim, qualquer pessoa pode dançar, basta ter um corpo. Essa é a minha ideia. Se você vai ser um bailarino profissional e vai se dedicar e vai querer estar no palco, é um caminho. Se você simplesmente gosta de dançar, porque isso te traz satisfação, eu acho que a dança traz satisfação para todo mundo, é só uma questão de você se permitir, de você se soltar, o que talvez seja essa barreira que a gente tem. Você pode explorar muito a dança, né? Dançando, simplesmente dançando. Agora eu estou nesse processo de trabalhar bastante com pessoas que não são bailarinas, então a gente criou na companhia uns workshops chamados Be The Dance. É uma série de workshops para não bailarinos. Então, nesses workshops, workshops, o que, que eu faço? Eu trago para as pessoas que gostam de dançar, que querem experimentar com o corpo, ou que têm alguma, sentem alguma limitação, alguma coisa, e querem ir além. Eu trago a possibilidade de, é uma aula de dança onde você vai improvisar, você vai fazer dança livre, você vai fazer dança guiada, você vai ter um pouquinho de técnica, e a gente vai se divertir junto e vai interagir, e isso vai durar 3 dias, e no final do workshop vamos ver como é que tá, como é que você está. É um processo muito bacana, muito bonito, eu sinto que as pessoas querem muito, porque às vezes elas querem dançar, mas elas não querem ir numa escola, elas não querem aprender uma técnica, talvez elas não queiram nem ir numa disco dançar, porque é uma coisa tão social, tem tanta coisa em volta, elas querem só dançar, né? Querem explorar o corpo delas, entender um pouco melhor. Então, assim, a dança traz muitas possibilidades, o nosso corpo é um mistério. A gente conhece pouco o nosso corpo e a dança traz essa possibilidade de a gente explorar, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu queria trazer isso de que a dança é algo maravilhoso e ela está dentro de nós e todo mundo pode dançar. Essa aqui é o que eu acho. Assim, né?
Legal.
Eu compartilho desse mesmo pensamento, que a dança é para todo mundo, assim, né? Já comecei alguns tipos de dança, assim, e aí quando eu via que eu tava naquele lugar de me colocar numa caixa, assim, eu tava fazendo a dança para sair de uma caixa, e aí eu me colocava numa caixa da dança, e aí eu já me desanimava, assim, e acabava desistindo. Então eu me encontrei muito, assim, na Dança Livre 2, que é uma metodologia do Ravi brasileiro, que é aqui de Curitiba, que é sobre isso, né, dança livre, A2. Então, é também de se encontrar nesse lugar de confiar em si, para daí, a partir disso, poder confiar no outro e fazer essa dança em conjunto, né? E o que fala muito sobre o que é a vida mesmo, né? Para a gente poder dançar com essa vida e com essas possibilidades, confiando primeiro em si, para daí se abrir para confiar no outro, assim. Então.
E até. Você falou da Dança Livre 2, sempre que eu vejo, né, eu vejo sempre seus vídeos, me chama muito a atenção, você falou da questão da confiança, né, mas a fluidez, né, que acontece a dança, né, desse par. E aí eu me pergunto, como é que, porque também não é fácil você chegar, como é que é esse processo de você ir construindo essa confiança, essa fluidez. Porque, por exemplo, aqui na sala eu danço, que é uma beleza. Mas eu não. E aí, quando tem o outro que é. Como é que funciona? Como é que é esse processo de desconstrução, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa Dança Livre a dois e da construção dessa fluidez. E Saf, eu queria também que você me falasse um pouquinho mais do workshop que você tem, o Be The Dance. No sentido, assim, esse workshop você fez com base no quê? Como é que são esses workshops e como é que é essa estrutura também? Como é que é feita esse trabalho corporal e como é que a pessoa vai se soltando? Porque a pergunta é mais ou menos a mesma, no sentido, assim, é muito fácil a gente dançar quando a gente está sozinho ou até quando a gente está numa caixa, alguém falando para fazer isso, isso, aquilo. Mas na hora que é pedido para ter a fluidez, como é que isso acontece? Como é que isso é trabalhado?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.